Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Hoje é sexta-feira, Mundiocres. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Com a Melina Saad, eu sei que ela vai bem porque ela tá aqui na minha frente. E antes de iniciar, vamos de recadinhos?
@ Mundioca com K no Twitter, atual X, e @ Mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe.
Não é isso? Hoje vamos falar de África e falar especificamente de Senegal.
É isso mesmo, Marcelo. Vamos falar sobre o Senegal, sobre o adiamento das eleições presidenciais que criou bastante polêmica. Veio aquela questão no ar, será que aquele orgulho de ser o bastião democrático da África Ocidental, que o Senegal tinha, batia no peito, orgulhoso do seu processo eleitoral, será que isso aí já não existe mais? Será que houve uma tentativa de golpe constitucional? Será que o presidente Macky Sall está fazendo de tudo para não largar o osso, para não sair do poder?
Deixa a gente contextualizar a situação. Em fevereiro, ou seja, no mês passado, era para ter eleição presidencial no Senegal. O presidente Macky Sall, que já estava no poder há 2 mandatos, estava namorando um terceiro, mas isso não é constitucional. Então ele abriu mão. Só que ele abriu mão parcialmente, porque ele começou a perseguir adversários políticos, conseguindo colocá-los até na cadeia. Enquanto isso, a população se rebelou e passaram então a eleição para abril, que depois virou para dezembro, e agora, por pressão interna, deve ser em abril, e é uma coisa que a gente ainda não sabe, na verdade, né?
Na verdade, essa eleição não deve ser em abril, não. Ela foi remarcada para junho, em princípio, mas até o passado é incerto, né? Parece, nessa questão do Senegal, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo eleitoral. Você que acompanha as notícias da África deve ter visto um vídeo que pode ser considerado o vídeo do ano, das pessoas invadindo ali o parlamento do Senegal. Aquilo ali chacoalhou bastante, foi um vídeo de muito impacto internacional.
E deixa bem claro que o Senegal é visto como uma das democracias mais fortes da África. E isso daí era impensável no passado.
Era.
Que o Senegal iria passar por situações como a gente ainda vê hoje em dia, muitas nações da África que estão brigando ainda para tentar se localizar, se colocar no mundo político mundial.
Exatamente, Marcelo. Já falamos várias vezes aqui no Mundioca e, pelo visto, vamos continuar falando sobre a instabilidade política nos países africanos. Enquanto a gente continua falando sobre esse assunto, vamos chamar o primeiro convidado do dia.
Vamos lá. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Franco Alencastro, mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio e criador do podcast 54 Países. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, que só é o Mundioca.
Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite a aparecer aqui no Mundioca. São, assim, 54 países, mas todos eles fazem parte do mundo. Então, eu acho que uma coisa inclui a outra e não o contrário.
Tá certo.
Com certeza, seja bem-vindo. Franco, começo te perguntando, os senegaleses, eles sempre se gabaram do processo eleitoral, tem aquela questão de falar que o Senegal era considerado o bastião democrático da África Ocidental. Depois dessa, não sei se você vai classificar como tentativa de golpe ou golpe constitucional, a situação ainda é a mesma?
Certo, muito obrigado pela pergunta, Melina. Bom, olha só, uma coisa que eu acho que vale a pena situar é que já no ano passado você tinha uma certa indicação de que a eleição desse ano seria uma eleição potencialmente turbulenta, né, ali no Senegal. Você teve, por exemplo, a prisão do líder de oposição, Ousmane Sonko, que, para dar uma ideia da relevância dele, ele chegou em terceiro lugar nas últimas eleições presidenciais em 2019. E essa prisão provocou muitos protestos no Senegal, aí já no ano passado, uma vez que não só o Sonko, ele era um líder político muito popular, especialmente entre a juventude, mas também porque a acusação contra ele era bastante subjetiva, era uma acusação de incitação da violência. Teve depois também um caso que foi adicionado de roubo de celular, para vocês terem ideia, assim, uma coisa bastante pequena. E não é a primeira vez que ele é preso, inclusive, né? Então já se vê aí, né, com essa prisão de um membro da oposição, o princípio de uma crise política ali em meados de 2023, na mesma época, na verdade, em que o Macky Sall, que é o atual presidente do Senegal, anuncia que ele não vai concorrer à reeleição. Então, na verdade, o candidato à situação atualmente é Amadou Ba. Aí, essa crise se aprofunda bastante a partir do dia 3 de fevereiro, quando as eleições que estavam marcadas para o dia 25 desse mês, né, agora já passou, são adiadas para dezembro. E o motivo disso é que o governo anunciou um inquérito sobre dois juízes da Corte Constitucional do país. Essa corte, né, esse organismo, ele valida a participação dos candidatos no processo eleitoral e que, portanto, em dezembro foi o organismo que excluiu Ousmane Sonko de participar das eleições. E aí começam a se instituir umas dúvidas sobre a lisura desses juízes. Aí, ou seja, a grande ironia nesse caso é que a própria crítica da oposição à corrupção do processo eleitoral termina por melar as eleições, né, por assim dizer. Como você pode imaginar, esse adiamento também, por sua vez, leva a uma nova rodada de protestos, esses sim muito maiores, com confrontos entre manifestantes e polícias, tudo isso que a gente já imagina e que, pelo que eu já vi até aqui, pude avaliar, levou à morte de pelo menos 3 pessoas. Então, você vê sim uma escalada da instabilidade política.
Aquelas imagens de representantes da oposição sendo removidos à força do parlamento pela polícia, ela pode marcar a eleição? Ou seja, quando a gente for falar lá na frente o que foi a eleição no Senegal, a gente lembrar daquela imagem?
É forte candidato a uma das imagens do ano, né? Um dos vídeos do ano, talvez. E você tem total razão, Marcelo. O lado visual dessa remoção, ela foi mesmo muito forte. Foram 3 parlamentares que foram presos. Mas uma coisa que eu colocaria também, eu contextualizaria essa imagem, ela também é uma maneira de criar um fato político. Porque o parlamento senegalês, né, onde aconteceu a situação, você tem 165 cadeiras. O governo senegalês tem 82. Ou seja, ele tem por volta da metade das cadeiras. O governo, o partido, a coalizão liderada pelo Macky Sall, que é o atual presidente. Ou seja, praticamente metade do parlamento é aliado do governo. Ou seja, você precisaria, para votar contra essa medida apresentada pelo governo para o adiamento das eleições, precisaria juntar toda a oposição para votar contra ele. E essa oposição, a verdade é que ela não está unida. Você tem uma fratura grande na oposição. Inclusive, essa medida que o governo lançou, ela foi aprovada com mais de 100 votos. Ou seja, na verdade, mais da metade do parlamento votou nessa medida. E só 3 parlamentares foram expulsos. Dito isso, na minha avaliação, isso foi um tiro no pé, a prisão dos parlamentares. Porque quando o governo expulsa do parlamento, e na verdade prende, parlamentares da oposição para daí tentar conseguir um voto favorável, que ele conseguiu, e talvez teria conseguido de qualquer jeito, isso acaba passando muito mais uma imagem de fraqueza do que de força. E foi o que acabou acontecendo com o governo do Senegal.
Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito sobre o Macky Sall. Ele tem ares de ditador, ele tem tentado permanecer no poder. Traça um perfil político dele, por favor.
O Macky Sall é um caso interessante, porque se você olhar para a trajetória recente do Senegal, se você olhar para os indicadores socioeconômicos do Senegal, você pode até sair com uma impressão bem positiva. Afinal, o PIB do Senegal tem crescido aí num ritmo razoável, num ritmo bom, entre 4% e 6% desde 2019, aí feita a exceção de 2020, que foi o ano da pandemia. Né? Mas o que é um ritmo bastante consistente, bastante bom. Mas aí, já se você olhar para o quadro político sobre o Macky Sall, aí já é uma outra história. Por exemplo, em 2021, que foi a última vez que o opositor Ousmane Sonko foi preso, aí preciso falar, acusações bem graves, ele foi indiciado por estupro, aconteceram também protestos em larga escala contra o governo, e que resultaram na morte de 16 pessoas. Então você já tem um quadro de, assim, eu diria, autoritarismo e repressão pesada a opositores no Senegal. Inclusive, saiu um relatório da Human Rights Watch que fala em mais de 1000 ativistas e membros da oposição que estão presos, na verdade, no Senegal desde esses protestos de 2021 e até essa última onda agora em 2024. Mais de 1000 opositores, entre ativistas, pessoas, políticos e tudo mais. Então, a sensação é de um governo que ele está tendo uma deriva centralizadora, autoritária, e que está crescentemente acuado pela perspectiva de perder as eleições. Né? Uma coisa, claramente, fortemente conectada com a outra. Macky Sall, inclusive, era membro do governo anterior, né, do Abdoulaye Wade, até que ele rompeu com ele, e desde então, desde 2012, está aí e, assim, aparentemente caminha para deixar o poder esse ano, mas ainda não se sabe se isso de fato vai acontecer.
Na sua opinião, o que está acontecendo agora no Senegal já aconteceu antes em Burkina Faso, Níger e Mali? Ou seja, uma repulsa à França? Não.
Uma distinção que eu colocaria entre esses casos é que nós estamos num terreno um pouco cinzento, né, para falar de golpes militares ou algo do tipo, que é um contexto em que você sim vê no Burkina Faso, no Mali, Primeiro, porque as eleições não foram canceladas, eu acho que isso é uma distinção importante, e então isso é diferente. Diferente também no sentido, né, do que a gente tem visto em outros países na África, diferente no sentido em que nesses países os militares têm assumido a dianteira, né, do governo e derrubado governos democraticamente eleitos, substituído esses governos, e aí, uma vez no poder, eles têm adiado ou então cancelado eleições. Mas, a partir do momento em que o governo ele cria entraves à participação da oposição na eleição, como aconteceu com vários candidatos aí no final do ano passado, não só os Mano Sonko, mas vários candidatos que tiveram participação vetada, você começa a entrar, sim, acho que num ciclo de deterioração da democracia. Não poderemos fazer uma brincadeira chamar de um golpe em câmera lenta. Não é tão diferente, aí fazendo uma comparação aqui para casa, não é tão diferente do que você viu no Brasil ao longo de 2022, em que figuras do governo, do então governo Bolsonaro, foram criando um ambiente para desqualificar uma eventual vitória da oposição e para pavimentar o caminho da reeleição do presidente Bolsonaro através do descrédito do sistema eleitoral.
Franco, o Khalifa Sal é um dos principais opositores. Ele chamou de golpe constitucional aquelas cenas, né, que você disse até que esse deve ser um dos vídeos mais impactantes do ano. Você acha que o adiamento das eleições pode ser classificado dessa maneira?
Como eu falei um pouco antes, eu acho que o termo golpe, ele é um pouco forte, porque ele implica uma ruptura muito forte da onda constitucional, e me parece exatamente que nós estamos num terreno um pouco cinzento, e diria exatamente assim que Macky Sall e alguns dos seus aliados, eles querem criar essa situação que é um pouco mais cinzenta. Como eu falei, não acho que a gente está... ainda viu uma ruptura grande, até porque não tem uma indicação, por exemplo, de que Macky Sall vai permanecer no poder, aí ele já indicou um sucessor, mas certamente é um quadro que traz muita preocupação em que você está vendo assim, uma deterioração da democracia, uma deterioração que é induzida pela prática do governo.
Você acha que tentativa de golpe que aconteceu com o adiamento das eleições de fevereiro, ela só não foi mais à frente porque a população se revoltou, principalmente os jovens?
Com certeza. A atuação dos jovens é um fator muito importante. Vale lembrar, né, assim como muitos outros países da África, que tem uma proporção de jovens muito grande, o Senegal, pelo último número que eu vi, 55% da população tem menos de 21 anos. E mesmo com esse quadro socioeconômico que eu falei, eu mencionei uma certa estabilidade do Senegal, não somente estabilidade econômica, mas estabilidade política, né? A gente não pode falar de golpes militares no Senegal, não pode falar de nada desse tipo. É um país em que você tem, via de regra, passagens de poder pacíficas, mas é um país em que você tem uma certa dificuldade de inclusão da população jovem. Você tem não só problemas de inflação, que tem assolado vários países do mundo, principalmente a inflação dos alimentos, assolado vários países do mundo aí já há alguns anos, mas principalmente a partir de 2022, e que aí dificulta a vida da população mais pobre, mas também o desemprego dos jovens, né? Os jovens que no Senegal, onde a taxa de desemprego é o dobro da taxa oficial, e portanto são sim uma das maiores fontes de oposição ao atual governo do Macky Sall.
Ousmane Sonko, ele tem alguma chance de sair da prisão, não? De concorrer?
Talvez depois da eleição.
O que você acha do Senegal? Ele tem potencial de se candidatar a uma vaga no BRICS?
Teria que olhar, por exemplo, né, nessa questão do BRICS. O BRICS é uma situação interessante, porque nós vimos justamente essa expansão ao longo dos últimos anos, né, na verdade, ao longo do último ano, com a Etiópia e, enfim, outros países entrando nos BRICS. Eu não sei se o Senegal seria um candidato forte, precisamente acho que pelo tamanho do país. Apesar do prestígio que o Senegal tem dentro da África, algum prestígio político, justamente pela sua solidez institucional, mas você tem outros países que eu acho que seriam candidatos mais fortes. Assim, a Nigéria, eu acho que para mim, estaria destacado na frente. O Senegal, eu já não tenho tanta certeza.
Franco, não vou fazer brincadeira com seu nome, mas você acha que o Senegal está num momento, assim como outros países, de desfranquificação?
Isso é uma notícia muito preocupante para mim. Um dia eu pretendia conhecer o Senegal e acho que essa janela está rapidamente se fechando.
Eles estão querendo do Franco, desculpa dizer.
Estão querendo se livrar do Franco, né? Exatamente, esse é um problema. E essa questão do Franco, inclusive, obrigado por falar, Melina, mas é uma questão muito importante na África atualmente, né? O Senegal, como muitos outros países aí da África francófona, né, teve esse histórico aí de colonização pela França, usam o franco CFA. E uma das bandeiras do Ousmane Sonko é justamente o abandono do franco pela adoção de uma nova moeda, aí uma moeda emitida no próprio Senegal, e que realmente, se você for olhar para a realidade das últimas décadas, assim, nesses países, a adoção do franco CFA foi um desastre econômico para esses países, que tiveram aí a sua sorte monetária, né, por assim dizer, totalmente atrelada à sorte da França. E é um movimento que tem ganhado vulto nos últimos anos, muito pela, eu diria, talvez seja uma palavra forte, mas incompetência do governo Macron, que tem aumentado críticas aos governos africanos, ao mesmo tempo em que diminui o engajamento da França em temas importantes, como o tema da segurança, que é talvez o principal tema aí no Mali, no Burkina Faso hoje em dia. A França tem se desengajado nesses países, e isso abriu uma janela para que esses países buscassem novas parcerias. Né? Notadamente, a gente tem visto no Níger e no Mali uma aproximação bastante considerável com a Rússia, inclusive com a visita de Sergei Lavrov no Níger. Agora vocês vão me perdoar, agora não me recordo bem se foi no Burkina Faso ou no Níger. Em um desses dois países teve visita de figuras importantes da cúpula russa. Né? Parcerias que, assim, acho que tendem a frutificar no futuro.
Mas, dentro dessa mesma questão, Franco, Mackensal era colocado como um amigo da França, né? E a saída dele, não vou dizer romperia, mas enfraqueceria essa coisa do colonizado com o colonizador. Você concorda com isso?
Mackensal, inclusive, tem uma história engraçada quanto a ele, assim, pensa num timing ruim. Logo após ele chegar ao poder, uma das primeiras personalidades, uma das primeiras líderes internacionais que ele visitou foi Nicolas Sarkozy, então presidente da França. Detalhe, Nicolas Sarkozy, coisa de 3 dias depois, perdeu a eleição, né? Perdeu sua respectiva eleição na França e logo depois estava ali na rua. Então é realmente uma situação engraçada, assim, você pensa um presidente senegalês, a primeiro parceiro internacional que ele visita, não é, você vai lá, o presidente da Nigéria, não é a sede da União Africana, ele visita a França, né? O que mostra ainda a relevância que a França tem para todos esses países, mas que é uma relevância que tem diminuído ao longo dos últimos anos. A gente pode citar, por exemplo, o caso do urânio, né, no Níger. Você tinha um fornecimento que para a matriz energética francesa é muito importante para a energia nuclear, que é a principal fonte de energia na França, mas que a própria França, nos últimos anos, também diversificou a sua matriz, tem buscado novos fornecedores. Então, acaba sendo um distanciamento mútuo. Né? A França se distanciou da África e a África cada vez mais se distancia da França, né? Apesar de que muitos recursos que a França necessita na sua economia ainda vem da África.
O que você espera dessa eleição, que a gente não sabe se vai acontecer em junho, se vai acontecer em dezembro?
Olha, o que eu espero dessa eleição? Olha, Melina, nessa altura eu acho que só Deus sabe. Mas, assim, dito isso, eu ficaria bastante surpreso se acontecesse uma ruptura ainda mais séria do que a gente já viu, esse adiamento. Por exemplo, como um fechamento do parlamento, né? Assim, não a prisão de alguns parlamentares, mas realmente o fechamento do parlamento, ou uma intervenção militar, como a gente já viu em Burkina Faso ou no Mali, ou, por exemplo, também um cancelamento da eleição, né? Se cada uma dessas coisas acontecesse, eu ficaria um pouco surpreso, porque seria algo inédito no Senegal, desde a crise política de 62, né? Você pensa aí, já faz mais de 60 anos, em que você teve uma ruptura mais grave assim, no Senegal, mas aí foi num contexto totalmente diferente. Já ainda era Guerra Fria, o país já era independente há muito pouco tempo. Mas eu acho que existe sim a possibilidade dessa eleição ser adiada novamente até 2025 por motivos políticos. Isso é, se o governo acreditar mesmo que ele não vai vencer, eu acho que existe essa possibilidade. Então eu acho que tem ainda bastante água para rolar nesse sentido.
Eu tô aqui pensando no que você colocou. Você não acha que se o exército, os militares quisessem realmente tomar o poder, aproveitariam essa brecha e já não teriam se mostrado?
Certamente. Eu acho que os militares já teriam aparecido, já teriam mostrado presença, até porque eu acho que inspiração não falta nos últimos anos. Inclusive, eu acho que muito dessa movimentação que a gente tem visto em alguns desses países da região, não que o Senegal faça exatamente aí parte da região do Sahel, são contextos um pouco diferentes, É um país com mar, é um país que tem uma cultura política própria bem mais estável. São países que, bem ou mal, na África, nos últimos anos, tem rolado um efeito quase que de mímese, né? Assim, uma movimentação que ocorre em um país acaba se replicando na outra, muito porque as pressões que eles estão vivendo são meio parecidas. Mas você teve, né, golpes militares seguidos no Mali, depois em Burkina Faso, depois no Níger. Então, todos esses países estão quase que um efeito de mímese seguindo os acontecimentos uns dos outros. No Senegal, um pouco como você falou, acho que se fosse para isso ter acontecido, acho que, no caso, se fosse para isso acontecer, acho que já teria acontecido. Não acho que a situação que está colocada atualmente nesses países, você vê, nesses outros países onde você viu um golpe militar, você teve muito primeiro, acho que uma atuação de grupos armados cujo objetivo era um de derrubar o governo, que não é bem o caso que a gente vê aqui. A gente vê principalmente elementos aí da sociedade civil, jovens, grupos de manifestantes, mas que não têm esse acesso a armas, essa tática violenta de tentar derrubar o Estado.
Ontem eu estava dando uma olhada, uma ouvida, né, no seu podcast, os 54 países, cheguei a ouvir um episódio sobre o Chad. Como é que você consegue captar tantas informações sobre a África? Porque tirando o Mundioca, eu não vejo notícias sobre a África em lugar nenhum.
Obrigada, Melina. Obrigado aí por prestigiar o podcast. Podcast atualmente se encontra um pouco em ato, né? Eu não tenho produzido tantos episódios recentemente, mas o arquivo inteiro está ali para quem quiser ver e podem aproveitar. Mas dito isso, eu leio bastante noticiário, jornais da própria mídia africana, e uma coisa que eu faço, como eu tendo a focar em países específicos em cada episódio, eu tento falar da situação de um país específico, porque a África, ela realmente é muito múltipla, né? Muitas vezes não dá para você extrapolar muito a realidade de um país para outro, apesar de que acho que muitas figuras, principalmente na mídia tradicional, fazem isso, falam da África como se fosse uma coisa só. Foi um dos motivos que me levou justamente a chamar o podcast de 54 países. Então eu procuro ler a mídia que é produzida dentro desse país, mídia aí, tradicional, a mídia produzida aí na internet, às vezes pode ser pela oposição, pode ser por grupos alternativos, e aí eu faço uma imersão, digamos assim, por um tempo no que é produzido nesse país, para tentar entender o que é falado sobre ele e por ele.
Franco, a gente sabe que o Mackensal, se fosse pela vontade dele, ele estaria entrando num terceiro mandato. Então ele está terminando o segundo, meio a contragosto. Como é que você vê essa administração Mackensal?
Então, mais ou menos um pouco como eu falei, você tem aí no Senegal uma certa estabilidade econômica nos últimos anos. O que eu pessoalmente vejo como um quadro positivo. Macky Sall teve, eu diria, o mérito de não mexer muito economicamente na administração, nas políticas que as administrações anteriores tinham adotado, né, como a administração do Abdoulaye Wade, e até recentemente não havia demonstrado uma tendência autoritária tão grave, né? O Senegal, eu acho que é uma coisa que vale pontuar, ele tem esse histórico democrático muito interessante, mas você tem, ao mesmo tempo, também um certo uso de subterfúgios, assim, né? A elite política senegalesa também usa subterfúgios para se manter no poder, né? Como, por exemplo, o Abdoulaye Wade, o predecessor do Macky Sall, ele foi eleito para um mandato de 7 anos, mas como em 2001 foi feita uma nova constituição, ele disse que a partir da eleição seguinte dele, o primeiro mandato dele não contaria. E aí, portanto, ele poderia concorrer a 3 mandatos. Então, essa estabilidade política do Senegal também eu acho que é uma coisa que tem que ser relativizada um pouco. Não tanto pela violência, porque a gente já apontou que não é um país em que você tem trocas violentas de poder, mas você também vê alguns subterfúgios que também aí são mais comuns em outros países na África.
No seu entendimento, qual é o país africano com uma democracia mais estável?
Olha, eu acho que dá para falar de alguns. Eu acho que o Botsuana tem tido uma trajetória bem interessante, democrática. África do Sul, naturalmente, né, depois que acabou o Apartheid, eles têm tido uma democracia, uma trajetória democrática interessante, apesar de crises, né, que tendem a acontecer. Enfim, você teve aí crises com a renúncia do presidente Thabo Mbeki, né, alguns anos atrás. Mas eu acho que são crises que acontecem, né, num país democrático. E o próprio Senegal, assim. Eu acho que não é um país em que a democracia ainda foi totalmente posta a perder, apesar dessas situações que nós vimos recentemente.
É, a gente fala aqui realmente da África, realmente o que a Melina falou bate muito com o que eu vou te perguntar. Um entrevistado nosso, que agora me falha quando foi esse programa, a gente perguntou para ele por que a África está sempre em ebulição. E aí ele falou assim: olha só, o Brasil conseguiu independência em 1822. Estamos dois séculos na frente e a gente ainda tem uns percalços aí, damos uma trombada na história. A maior parte dos países africanos está independente. Ou seja, você acha que quando é que vai ser a virada para que você fale assim: a África, pô, bacana, hoje eu vou lá sem ter que sair correndo?
É, acho que uma coisa que eu pontuaria é que você tem situações e situações, né? Um pouco como eu mencionei antes, eu acho que a gente tem um pouco a tendência em falar da África como se fosse uma coisa só. Mas a verdade é que você tem desde países que passam por crises muito graves, assim, né? Acho que a República Democrática do Congo é o caso mais emblemático, assim, que você teve múltiplas guerras e situações muito difíceis, Serra Leoa também, né? Um outro exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você também tem países que têm trajetórias bastante mais estáveis, né? Por exemplo, um tempo atrás eu tive o privilégio de morar em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha aí no Atlântico, né? Um dos menores países africanos, mas que, desde a sua independência, tem sido bastante estável. E, na verdade, durante os períodos de 6 meses que eu morei lá, foi um momento curioso, e o país se notabilizou, um grande choque, estupefação que causou nas pessoas que moravam lá, que foi um assassinato que teve. Um único assassinato nos 6 meses que eu estava lá. Verdade que é um país muito pequeno, então isso tem que ser colocado.
Isso é pinto, né? Pra gente que mora no Rio.
Exatamente. Então foi uma... As pessoas comentavam assim: nossa, pra onde tá indo esse país? A gente teve um assassinato, enfim, coisas assim. Agora, feita essa ressalva, eu tendo a concordar que você vive muitos problemas na África hoje em dia, em vários desses lugares, vários desses países. Agora, outra questão que eu colocaria, em parte, sim, nós temos 60 anos aí, de mais ou menos, né, grosso modo, de África independente. Alguns países foram depois, a Namíbia foi em 1993, ou seja, faz aí menos de, assim, praticamente 30 anos.
Uma criança, né, Marcelo?
Você vê, eu tenho 29 anos, assim, eu praticamente, assim, tenho a mesma idade da Namíbia. Eu tenho praticamente a idade da Namíbia, olha só. Então, então você pensa, realmente países que estão, muitas vezes ainda, montando uma nova, assim, identidade política, uma nova cultura política após passar, em alguns casos, várias décadas ou até séculos, sob o comando de colonizadores. Um outro elemento que eu colocaria que é um desafio é que muitos desses países passaram por neocolonialismo, né? Após a independência, não foi não apenas a colonização, mas os impactos do neocolonialismo. Nós já falamos do Franco CFA, mas você também teve intervenções externas, né? A intervenção dos Estados Unidos no Congo, né, após a sua independência, e que causaram muita violência e levaram à ascensão de ditadores que, assim, levaram à morte de milhares de pessoas. Então, tem que olhar esse fator também, não somente a própria cultura política desses países, às vezes está em formação, está em reconstrução até, eu diria, mas você tem também influência externa que acaba sendo negativa em muitos aspectos. Eu tendo a ser otimista quanto ao futuro da África. Eu acho que eles têm um bônus demográfico aí com a chegada da população jovem. Pode ser um grande desafio, vai ser dar oportunidade para todos esses jovens, né? A África é o continente onde você tem mais jovens atualmente, mas dando oportunidade para todos, eu acho que eles podem construir grandes coisas.
Tá certo, a gente conversou com Franco Alencastro, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e criador do podcast 54 Países. Boa sorte para os 54 Países, espero ouvir outros episódios. Você, Mundioker, que está nos escutando também, ouça os 54 Países, que tem muita coisa interessante lá. Obrigada, Franco, e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Melina. E boa sorte também aí ao Mundioca. Obrigado a todos os ouvintes.
Obrigado.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
A maior parte dessa população, Melina, é composta por jovens. E foram eles que não deixaram, efetivamente, o golpe ser concretizado. Vamos então ouvir o nosso segundo convidado do dia.
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com Mamadou Aldialo, ele que é formado em administração e mestre em ciência política, doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado a todos.
Mamadou, os senegaleses costumavam se gabar do processo eleitoral no país e de repente, assim, se viram às voltas com um golpe. O senhor pode explicar como a situação chegou a esse ponto, não?
Pois é, Senegal normalmente sempre a gente teve como, foi visto como vitrina da democracia. Obviamente a gente pode debater sobre até que ponto essa ideia de vitrina é verdadeira, como que ela foi construída. Não sei se seria o caso nessa entrevista. Mas o último acontecimento, que é a anulação das eleições que teriam no dia 25 de fevereiro de 2024, é um fato que surpreendeu, de uma certa forma, grande parte do público, mas não surpreende quem acompanha a política senegalesa, não surpreende os políticos também. Porque Macky Sall, sempre, desde que ele chegou ao poder, sempre tentou permanecer no poder. Então, todas as eleições que ele organizou, desde que ele chegou, ele sempre organizou sem a oposição. Sempre ele prendeu, aprisionou os oposantes, a oposição, para impedir que haja um processo normal. Então, ele queria um terceiro mandato, não foi permitido, não tinha clima para isso e ele achou um jeito de prorrogar o seu próprio mandato, que seria não respeitar o calendário eleitoral. Eu acho que esse, de uma forma muito, muito rápida, genérica, é a base dessa surpresa para alguns de que nós não tivemos eleições no 25 de fevereiro. Agora, o mandato dele termina dia 3 de abril.
Termina dia 3 de abril e eu li recentemente que estão querendo adiar as eleições para junho. É verdadeira essa informação ou pode acontecer em dezembro? Já temos data?
Data não tem uma data clara. O que o Conselho Constitucional determinou para que ele fizesse é organizar imediatamente as eleições. Como que ele está driblando, vamos dizer assim, essa decisão legal, constitucional, ele convocou um suposto diálogo nacional. Só que o diálogo nacional seria, para que dialogar? Dialogar com quem? Ele quer dialogar com a oposição. Só que metade da oposição está presa. Ele, claro, libertou alguns, mas nesse diálogo, os partidos da oposição, dos 20 candidatos que foram aprovados para participar das eleições do dia 25 de fevereiro, 16 disseram que não vão a esse diálogo. Querem que organize as eleições, que definam a data das eleições e organizam as eleições. Então, tem 4 que são da movância presidencial que disseram que vão conversar com ele. Então, ele está usando essa artimanha para prorrogar o tempo. Agora, eu não sei como que vai ser a grande questão, como que vai ser depois de 3 de abril. Porque, teoricamente, a gente teria uma vacação do poder. É perigosa para a sociedade senegalesa, é um perigo para a nação, é um perigo para os próprios, para ele mesmo, como presidente atual do país.
Mamadou, o que chegou para a gente aqui, como você colocou bem, para você que acompanha a política senegalesa, não é surpresa que isso esteja acontecendo, mas nem todos têm essa visão. O que chegou para a gente aqui é que essa vacância do poder pode trazer uma instabilidade política para o Senegal que a gente não lembra de outra forma, sendo que a França estaria por trás disso tudo, essas são as informações que chegavam para a gente. É certo isso?
Mamadou, na primeira resposta eu senti um certo tom assim de descrédito, deboche, não sei se você teve essa intenção, quando a gente falou sobre o fato do Senegal já ter sido considerado o bastião democrático da África Ocidental, sobre o Senegal se gabar do seu processo eleitoral, por que você reagiu dessa forma?
Não é deboche. Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado sobre o processo, a formação do Estado do Senegal e o conflito Casamanceis. Quando a gente fala da democracia, a democracia ela pressupõe um respeito minimamente do pleito eleitoral. Mas para o pleito eleitoral ser respeitado, você tem que ter o direito à oposição, o direito à liberdade das pessoas opinarem e se posicionarem politicamente. No Senegal, houve um arranjo. O Senegal que nós temos hoje com essa vitrine de democracia, desde 1946, com a Conferência de Brazzaville, onde foi pensado os próprios processos de independência africana, Senegal foi se moldando de um jeito que se... porque Senegal era a capital da África Ocidental Francesa, então não poderia cair numa independência brusca, total, como foi em Guiné-Conakry. Então, se a gente pegar somente depois da independência, a partir de 1947 até 1960, quando a gente se independentiza, em 1959, com a Federação do Mali, que se rompe em 1960, Senegal entra, conquista a independência com um governo, primeiro-ministro, presidente, primeiro golpe de Estado é a acusação do Mamadou Dia de tramar um golpe e prendê-lo. Ao prender Mamadou Dia, em 1962, Senghor muda a Constituição em 1963, e a partir de então a gente vai ter um partido único no Senegal até 70, um governo de partido único. E a partir de 70, Senghor cria uma coisa que certamente somente no Senegal existiu, uma coisa que ele chamou de multipartismo limitado. Multipartismo limitado, onde você tinha somente o partido dele e o partido liberal, que é o PDS do ex-presidente Ablaye Wade, é todos os partidos dito de esquerda, o partido que não se enquadravam naquelas duas mudanças políticas, foram obrigados a se encaixar numa terceira via. Essa terceira via não vai ter espaço político. Então, praticamente, Senghor, ele governa sozinho até 1980. E a própria saída do Senghor, supostamente ela foi... pediu demissão voluntariamente, sim. Mas há um arranjo político e geopolítico pensado a partir da França. Quem mandava no Senegal era o Jean Collin. Você tem em todos os países. Então, em 80 ele sai e ele coloca Diouf. Diouf vai administrar o país 20 anos, até 2000. As eleições que eu falei para vocês de 88, mas antes disso, se você olhar, a gente analisar, por exemplo, quando eu analisei a crise Casamanceis, entre 73 e 80, quase todos os quadros, todas as lideranças casamancesas que poderiam, supostamente, que eram membros do governo do Senghor, todos morreram de um jeito meio, pelo menos, curioso. Do tipo que está acontecendo na Rússia atualmente, certamente. São opositores que morrem por acidente, que morrem por infarto, que, enfim, desaparecimento, mortes meio estranhas. Então você tem um processo que vai levar, o Senegal sempre está numa linha de que quem vai controlar o poder é sabido. Quem decide quem está no poder. O Macky Sall, qual é o grande problema dele? Ele não pode deixar um legado, porque você tem uma mudança do contexto político internacional, é uma mudança da própria mentalidade do jovem e da comunidade política. Então, se Senghor passou o bastão para Abdou Diouf conservou o poder, negociando com a conivência do próprio opositor principal, que era o Abdoulaye Wade, e Diouf, em 93, quando viu que não havia mais possibilidade de permanecer no governo, ele organiza eleições, ganha as eleições em 93, eu participei plenamente das eleições de 93 e 2000, ativamente do ponto de vista político. O Diouf, o que ele fez? Ele muda a Constituição 93, aumenta o mandato de 5 para 7 anos. Só que isso com concordância de Wade. Quem me diz que não havia um acordo secreto, pelo menos informal, do que Wade tomaria o poder em 2000? Porque tem um documento chamado France-Senegal, pena que eu tenho uma versão impressa, o cara ele mostra que havia um conhecimento de que o Wade ele queria chegar no poder, a única coisa que ele não abria a mão. Então, negociações que leva Ablaye Wade a assumir o poder em 2000. Ou seja, todos os presidentes senegaleses decidiram quem vai substituí-los ao longo do tempo. Democracia é essa? Que democracia? Do outro lado, a oposição que não é bem vista nunca conseguiu vingar. Que não é bem vista é sempre acusada de qualquer coisa. Macky Sall, nos últimos tempos, ele prendeu Karim Wade, prendeu Khalifa Sall. Ultimamente, Ousmane Sonko, que surgiu, que era inesperado, com uma popularidade nunca vista no Senegal, ele é acusado de ser terrorista, de ser salafista, de ser islamista, de ser forças ocultas, de tudo. Só que nada disso ele foi condenado por isso, porque não se comprovava. Acusaram ele, para finalizar, acusaram ele de ter violado uma menina que trabalhava numa casa de massagem não prostituição, massagem terapêutica. E também não se consolidaram, disseram que ele engravidou a menina. Mas depois do processo, eles condenam ele por perturbação à ordem pública. Então, democracia, sinto muito. Eu acho que sim, a gente teve processos políticos. Eu posso considerar Senegal um país democrático, visto que a opinião pública sempre participou, mesmo se essa participação não levou necessariamente a uma mudança de governo. Mas a participação política, ela é muito forte. Eu fui professor do ensino básico no Senegal. As crianças de 6 a 7 anos já participam, já têm uma verba que eles gerenciam do colégio onde eles estudam. Então, eles participam, decidem, votam. Então, a cultura política senegalesa, ela sim, ela é bastante madura. Agora, o processo político de mudança de governo no Senegal, ele é questionável. Eu teria argumentos para sustentar o que eu estou dizendo.
Mamadou, você respondeu parte da minha pergunta, que era por que que o principal adversário presidencial de Macky Sall estava na cadeia. Você colocou essa resposta já. Agora, o que chegou pra gente aqui, a gente acompanhando de longe os acontecimentos no Senegal, é que, vamos dizer, o golpe, entre aspas, só não deu certo porque houve uma rejeição muito grande, principalmente dos jovens senegaleses. Isso é verdade?
É totalmente verdade. E que, como eu te falei, como tem um espírito democrático, uma politização da sociedade senegalesa muito forte, e você tem uma... Não é só no Senegal. Quando, na véspera da independência, falava do movimento panafricanista, esse movimento panafricanista é mais forte hoje do que em 50. Então, você tem um amadurecimento político muito grande. E você tem a comunicação, a gente está conversando à distância. Então, a informação, hoje você não consegue segurar a informação. Então, isso de um lado é um dos grandes pontos que explicam por que o golpe não deu certo. Mas do outro lado, e que o golpe não deu certo, isso aconteceu com Abdou Diouf. Abdou Diouf, quando ele queria sair do governo, ele quase implodiu o próprio partido, que é o Partido Socialista Senegalês, porque ele queria o substituto dele, que ele queria, grande parte dos membros do partido não queriam, era o falecido Tanor Dien. Macky Sall, ele colocou Amadou Ba como candidato presidencial, mas grande parte dos membros do próprio partido, da própria coalizão, não são de acordo. Então, esse cara, ele não tem uma aceitação. Então, você tem uma rixa, uma divisão interna mesmo do partido. E do outro lado, a justiça, ela se vê, a própria comissão eleitoral, o Conselho Constitucional, ela se vê acuada a se posicionar de uma forma responsável. Eu acho que isso impediu que o golpe acontecesse de uma forma muito concreta.
Amado, o Khalifa Sall, ele, apesar do mesmo sobrenome, não tem nada a ver com o Macky Sall, né?
Não, eu não acredito que sejam parentes.
É uma coincidência.
Não tem nada a ver, mas eles têm uma afinidade, eu diria que eles têm uma afinidade, eles são da mesma origem política, eles fazem parte da mesma estrutura política. É como se você pegasse no Brasil o que, que seria. Eu não sei exatamente os partidos políticos, mas eu sei que se você pegar a coalizão de partidos que pertencem ao atual governo, por exemplo, certamente grande parte desses partidos saíram do mesmo partido inicialmente, do mesmo grupo político. Khalifa Sall e Macky Sall são herdeiros do que foi o Partido Socialista Senegalesa, do que foi que o Partido Socialista Senegalesa é herdeiro também do que foi o partido, um partido democrático senegalês, PDS, não o, o PDS do Abdoulaye Wade. Então, o governo, o partido de Senghor. Então, o Khalifa Sall e Macky Sall são da mesma movance, da mesma bandeira política desde sempre. Claro que o Khalifa Sall foi visto a um dado momento como uma promessa política pelos jovens, e ele tinha uma possibilidade de ganhar as eleições se ele não fosse preso naquele momento. E Macky Sall percebeu que ia perder a presidência, acusou o cara e prendeu o cara. Então, mas não... Não são parentes, não acho que seja uma questão de parentesco.
O Khalifa Sall, ele chegou a chamar o que aconteceu no Senegal de um golpe constitucional, que foi o adiamento das eleições. Você concorda com isso?
Mas é um golpe que não deu certo, porque o que o Macky Sall queria é realmente prorrogar. Se ele faz as eleições em dezembro, ele garante a continuidade por um ano no poder, porque você faria as eleições em dezembro, esse cara tomaria posse em, sei lá, em janeiro ou em fevereiro. Então, ele tentou tramar contra o próprio poder. Felizmente, no Senegal, eu acho que às vezes você tem uma sensação de que os órgãos de controle estão na mão de quem governa. E a grande maioria quem governa, às vezes, acredita nisso mesmo, acredita que tem o poder absoluto. Não percebe que, às vezes, quando chega realmente a certos limites, os poderes não vão junto. Por exemplo, o Macky Sall acreditava, como ele, toda vez que ele quis prender a oposição, a justiça colaborou. Ele acreditava que também que, postergando as eleições, certamente a própria justiça ia colaborar. Não teve essa colaboração. Então, o golpe constitucional, ele falhou nesse sentido. A mesma forma que foi um tiro no pé, a acusação que ele fez para tentar prender Ousmane Sonko desse opositor ter violado uma menina, aí eles politizarem aquele fato, os próprios membros do governo se gabavam de ter provas, porque eles mesmos levaram a menina levaram no médico.
Fazer o exame de corpo de delito.
Então, só que depois, qual foi o erro que eles tiveram? Eles não combinaram com o médico, porque o médico não atestou coisa que não tinha. Então, e o delegado que tinha o caso, ele teve acesso ao laudo. Então, queriam esconder o laudo? Não tinha como. Queria que o médico fizesse um laudo encomendado. O médico não fez. Então, você tem, às vezes, você quer fazer um golpe, só que você não tem controle total da situação. Mas que é golpe? É golpe. Mas isso não é surpresa, mais uma vez. Macky Sall sempre, o objetivo de Macky Sall é pelo menos ficar 20 anos no poder, como ficou o Senghor, como ficou o Diouf. Só que, infelizmente, para ele, nós estamos vivendo no século XXI.
Como é que o senhor avalia esses dois mandatos do Macky Sall?
Eu diria para você, péssimo. O primeiro mandato dele, em 2013, eu voltei no Senegal. 2013, ele assumiu em 2012. Eu voltei no Senegal, estava uma animação, uma expectativa muito grande. Na época, quem era a primeira-ministra, a primeira mulher que foi primeira-ministra, acho, é Mimi Touré. O Senegal tinha até um termo, que o que você falava, o pessoal te falava, não, de cabida fa Mimi. Mimi, ou seja, a cidade está funcionando na ordem de Mimi Touré. Por quê? Ela chegou combatendo a corrupção, pedindo para que todas as pessoas fizessem declaração dos bens antes de assumir cargos políticos. Então, havia uma expectativa muito grande, positivamente falando. Isso em 2003. Entre 2003 e 2016, eu voltei em 2016, havia uma mudança drástica. Mudança drástica. E o planejamento Senegal Emergente, que era o programa dele, que ele fez? Ele fez um BRT, que tem um trem. Esse trem estava parado, cheio de mosquito. A gente sabe o que é dengue aqui no Brasil. E aqui nós temos saneamento básico. Dakar, quando chove, a cidade fica embaixo da água, porque o Dakar está embaixo do nível do mar, é uma praia. Então, do ponto de vista da infraestrutura, pouco ele fez. E quando ele fez também, claro que o funcionalismo público, o reconhecimento parece que melhorou a situação, aumentou o salário, essas coisas, mas do ponto de vista prático, para a empregabilidade, o jovem, a universidade, Macky Sall, a universidade do Senegal, Macky Sall fechou a universidade faz mais de 5 meses. Esse ano, a universidade está fechada desde outubro. Você viu isso num país que se diz, país que pretende se desenvolver? O cara fechou a universidade porque havia risco de perturbação à ordem pública. Ele fechou a universidade. Supostamente as pessoas estão tendo aula online. Mas Senegal não tem internet, metade que nós temos no Brasil. Se tem internet, metade da população dos estudantes não tem um telefone celular que possa se conectar. Como que você vai dar aula online? E como que você fecha uma universidade num país democrático? Então, eu acho que, infelizmente, aumentou a corrupção, aumentou a sensação de que tem gente que você não pode tocar, tem gente que se enriqueceu muito. O premier, esse Amadou Ba, que é o candidato do Macky Sall, ele tem um prédio só para ele, com elevador pessoal. O cara não tinha nada antes de assumir o governo. O cara era um mamadou da vida aqui. Então, você tem um enriquecimento ilegal muito grande no Senegal durante o governo do Macky Sall. Fato que a sociedade sente. A sociedade sente. Ele faz várias das medidas que ele tomou em termos de desenvolvimento, acho que ficaram somente no discurso. Ele fez um estádio lá. Esse ano, só para vocês terem ideia, em dezembro, a embaixada do Senegal entrou em contato comigo, porque Macky Sall organizava um suposto seminário de segurança sobre segurança na África Ocidental, no Senegal. Assessor da embaixada entra em contato comigo, diz: Mamadou, eu precisava de uma indicação. Não, ele entrou em contato com um colega, o colega indicou meu nome. Como eu estudava segurança, ele entrou em contato comigo para me dizer que não, eu queria que você indicasse um nome de brasileiros que pesquisam segurança. Eu falei: ué, você quer que tipo de brasileiro? Você quer brasileiros? Você quer especialista da área de segurança? Sim, mas tem que ser brasileiro nato, o naturalizado. Ele me diz: o nato, e de preferência teria que ser brancos. Por que que eles têm que levar essas caras? Não. Mas por que você quer brasileiro? Ele falou: não, porque você sabe, se forem brasileiros, eles chegam no Senegal, eles vão dar entrevista para jornalista, vão não sei o quê. Ou seja, não é um especialista que vai debater, discutir a questão de segurança. É alguém que vai lá como especialista brasileiro, que vai ser colocado para um holofote publicitário político. Era tudo pago. Ida, hotel, tudo pago. Ele organiza esse seminário faz 4 anos. Então, um gasto do dinheiro público desgraçado. Enquanto que a população, grande parte dos jovens senegaleses estão morrendo no Oceano Atlântico. E o outro, quantidade de pessoas que foram executadas. Hoje não se sabe quantas pessoas estão nas prisões no Senegal. As pessoas que morrem, que são mortas, ninguém instaura um processo. Tem exército paralelo no Senegal. Isso só no Senegal que tem. Os chamados Nervi são gentes armadas que entram durante as manifestações e eles atuam junto ao exército. Então é uma coisa muito mais grave que a gente tem no Senegal, teve durante o governo do Macky Sall. O governo do Wade, que o antecedeu, você poderia acusar ele de tudo, mas as pessoas tinham liberdade, a lei funcionava. E ele, o ideal que ele tinha, é um cara muito liberal, o ideal de desenvolvimento, ele tentou colocar em prática. E o outro, se ele fosse tão radical, tão autoritário quanto Macky Sall, Macky Sall não chegaria ao poder, porque ele poderia ter prendido o Macky Sall na época. Ele não prendeu. Ele não impediu que Macky Sall fosse candidato. A única coisa que ele tentou é um terceiro mandato. Quando falaram para ele que você não pode, ele não forçou a barra. Tentou, o filho dele foi candidato. Ele queria impor o filho. Mas, enfim, ninguém fez o que Macky Sall está fazendo no Senegal. Senghor, ele governou o país durante muito tempo. Abdou Diouf comandou com muita sabedoria, com muita violência, às vezes, em 88, 93. Nós tivemos violências políticas muito fortes no Senegal. Inclusive, o presidente da Comissão Eleitoral de 93, ele foi executado, foi morto. Para proclamar os resultados, esse cara não estava pronto. Por isso que havia a hipótese de que quem ganhou a eleição em 93 foi a oposição. Só que o cara que tinha o processo, ele foi executado e uma outra pessoa foi nomeada para proclamar os resultados. Democracia, certamente é, mas falta um pouco de amadurecimento para a gente se tornar realmente essa vitrine de democracia que a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de ser senegalês, de ter a formação política que eu tive no Senegal, que os jovens senegalês têm. Mas eu acho que ainda tem coisas que são... O processo de independência ele não acabou ainda.
Tá certo. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Mamadou Aldialô, formado em administração, mestre em ciência política e doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua verdadeira colocação do que você enxerga esse processo político no Senegal hoje, Mamadou. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada, um abraço. Bacana, né? O Franco Alencastro, ele tem esse podcast aí dos 54 países, deve ser muito desafiante, porque exatamente, pra gente, só na sexta-feira já é muito desafiante ter que encontrar pessoas que aqui no Brasil estudam Mali, Chad, Burkina Faso, ou seja, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de fôlego.
Parabéns pra ele.
E pra nós também.
E hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você é católico?
Não, sou espiritualista mesmo. É católico, eu já frequentei muito a igreja católica, mas hoje...
Era coroinha, né? Você tem cara de que ela foi coroinha.
Nem comunhão eu fiz.
Tá bom. É porque a notícia de hoje do Mundo Bizarro, ela tem esse quê, né?
Quê do catolicismo?
Quê do catolicismo? Um padre seu... companheiro sentimental, seja lá o que isso for, foram presos durante uma operação que visava reprimir a venda de Viagra e outras substâncias afrodisíacas poderosas na cidade de Dom Benito, em Badajoz, na Espanha.
Padre vendedor de Viagra?
O pároco, cuja identidade não foi divulgada oficialmente, era muito popular na região de San Sebastián, de acordo com uma reportagem do jornal El País. Ele era conhecido por ser muito próximo dos fiéis e pela forma diferenciada como conduzir as missas. Segundo o jornal El Mundo, o religioso é conhecido como Padre Alfonso. O padre e o parceiro, nem sabia que padre podia ter parceira ou parceiro.
Acho que não pode, né? Mas segue o baile. Segue o baile.
Acho que o Papa ainda, o Papa ainda não mudou essa regra.
Abafa.
Então ele e o parceiro foram presos na casa em que moravam e que fica dentro da própria paróquia. A relação entre os dois não era um segredo entre os fiéis, ou seja, os fiéis não se incomodavam.
O pessoal ainda tranquilão,
né? Legal. Durante as buscas, agentes da Guarda Civil apreenderam abundante material estimulante pronto para venda. Padre, casado com homem e traficante, que o sacerdote teria distribuído à sua clientela. As investigações começaram há meses, quando a Guarda Civil tomou conhecimento das supostas vendas de substâncias, tanto pelo padre como pelo seu companheiro. Os dois foram enquadrados em crime de tráfico. A polícia não descarta que haja mais envolvidos com o esquema. Investigadores acreditam que o padre, acreditando não levar suspeita por causa da sua posição de liderança na paróquia, acabou se descuidando nos crescentes negócios ilegais e deixou rastro das operações.
Crescente mesmo é que rastros de operações com Viagra seriam esses, hein?
É. Ai, ai, Marcelo. A diocese de Plasencia, a qual pertencem as paróquias de Dom Benito, lamentou a detenção do sacerdote pela dor, pelo sofrimento e pelo escândalo que esses acontecimentos acarretam. E salienta que aguarda o esclarecimento dos fatos e se dispõe a ajudar nas investigações. Eu não sei nem o que comentar nesse mundo bizarro.
Deve dar mais tempo pro padre tentar se explicar, né? Embora, assim, ele pode dizer, alegar que estava ajudando a comunidade, se for uma comunidade de muita gente idosa, com com dificuldade. Ele falou que estava fazendo uma caridade, até mais. Ele estava vendendo, na verdade, né?
Ele estava vendendo, ele estava lucrando. E outra, padre não tem que receitar nada. Deixa que o médico receita se precisar, né? Isso. Tiver problema com um problema sexual, né? Deixa cada um.
Esse padre vai ter problemas.
Eu acho. Padre. Tem que dar uma mensagem espiritual, de conforto, de edificação. Não tem que tratar desse assunto. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Chegando ao fim esse programa de sexta-feira, acabamos de falar sobre Senegal. A gente espera que você tenha gostado tanto quanto nós. Um grande beijo para vocês e antes da gente encerrar, a Melina com os recadinhos.
Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, e arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijos e tchau, tchau. Bom fim de semana.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.